Levantamento feito por pesquisadores de 6 países mostra que 68% das áreas de proteção ambiental de territórios indígenas da Amazônia estão ameaçadas em razão de projetos de infraestrutura. Wagner Costa Ribeiro, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comenta os impactos sobre as populações locais e prejuízos para o país.
Em termos da população local, o maior impacto é justamente romper com os ritmos sustentáveis e extrativistas que essas populações têm. Eu tive a oportunidade, ainda agora no mês de maio, de participar de uma expedição promovida pela Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal de Rondônia, Universidade Federal do Ceará, de 15 dias pelo Baixo Rio Branco, lá no estado de Roraima. Fomos até o Rio Jaoperi, na divisa com o estado do Amazonas. E nessa visita a 16 comunidades, foi possível perceber que essas comunidades têm um estilo de vida muito singular, muito especial, que está absolutamente associado ao ritmo da natureza. Durante um período de mais ou menos 3 meses, eles coletam açaí, depois coletam cupuaçu, depois coletam castanha. Há o período de pesca, que é ao longo de todo o ano, mas tem também a época do defeso, onde eles não podem pescar e, de alguma maneira, procuram obedecer essa regra também. Só pescaria, nesse caso, para a própria alimentação. E tem lá sua pequena roça de mandioca, a partir da qual eles fazem a farinha. Quando você tem uma intervenção drástica, seja para a infraestrutura e principalmente para a mineração, esse modo de vida, esse estilo de vida, que é absolutamente condizente com os ritmos da natureza, ele simplesmente não pode mais ser reproduzido, porque você tem água contaminada, você tem retirada da cobertura vegetal original, com isso você tem perda de biodiversidade e também migração de fauna. E tudo esse conjunto afeta drasticamente, por exemplo, a coleta desses frutos que eu dizia há pouco para você. Então, de fato, para a população local, há um prejuízo imediato. E veja, são comunidades que vivem, em alguns casos, há séculos nessas áreas. Em termos do país como um todo, nós estamos trocando o modelo de desenvolvimento do século passado por um modelo de desenvolvimento do século XXI, que é justamente ter na floresta em pé uma possibilidade de descoberta de novos fármacos, novas fontes de alimentação, novas fontes de energia, novos materiais, e a partir daí ter um estilo de vida mais sustentável de reprodução desses itens todos. Por quê? Porque nós sabemos que a floresta amazônica, em especial, ela tem uma grande diversidade biológica que pode ser utilizada para pesquisas com vistas ao desenvolvimento de produtos, como eu disse há pouco. Então, nós estamos, na verdade, queimando uma floresta ou retirando uma floresta sem conhecer o que tem dentro. É mais ou menos como você mandar queimar uma biblioteca sem ter lido qualquer livro que consta nas estantes. Então, é, de fato, um prejuízo muito grande que rouba do Brasil uma posição estratégica no século XXI. Nós temos aí, num quadro de mudanças tecnológicas importantes, tanto a informação genética quanto a sociodiversidade, ou seja, o conhecimento dessas comunidades, que permite a um pesquisador, segundo pesquisas, ganhar 30 anos quando ele entra na mata a partir de sugestões das comunidades para identificar espécies que possam vir a ser úteis. Então é um prejuízo tanto para a comunidade local quanto para o país também em nossa inserção internacional.
O pesquisador cita o destino dos povos indígenas após perderem suas terras.
Veja, quando você tem uma tribo indígena já reconhecida com terra demarcada, não é tão simples fazer intervenção. Eles podem e devem, inclusive, introduzir exigências, de certa maneira, resistirem até esse tipo de intervenção. Nós temos história, por exemplo, envolvendo o Zé Mari no estado de Roraima, que há por muito tempo um projeto de passar anhões de transmissão de energia para que possa integrar Roraima ao sistema elétrico nacional. Há uma resistência importante. Nós temos também outras áreas com o povo Yanomami que permite que a circulação por rodovias ocorra até determinado horário. À noite ninguém circula pela rodovia, eles fecham literalmente a rodovia com correntes, etc. Então, quando a comunidade está organizada, especialmente um povo originário, com terra reconhecida, o prejuízo é diminuído. Mas, infelizmente, nós temos diversas comunidades que não têm essa capacidade de organização, não tiveram a possibilidade de atuar de maneira mais organizada, digamos assim, associativa, cooperativa, e aí os prejuízos são, de fato, muito grandes. Há uma expropriação da terra, com muita frequência eles não têm o título de posse da terra, isso dificulta qualquer tipo de indenização, e o destino acaba sendo, infelizmente, a migração para cidades de maior porte, trazendo as consequências que nós já conhecemos, com inchaço de áreas urbanas e pobreza, especialmente em áreas periféricas de cidades médias e cidades grandes do país.
Apesar de ser vantajoso para o Brasil desenvolver infraestrutura, Ribeiro reforça que alguns projetos devem ser aplicados primeiramente nas grandes cidades, para assim gerar empregos e movimentar a economia. A floresta amazônica pode ser utilizada como centro de pesquisas.
Veja, é evidente que um país, para se desenvolver, precisa desenvolver obras de infraestrutura. Mas nós temos um déficit educacional, um déficit de infraestrutura urbana, por exemplo, saneamento básico. Nós temos um déficit de até de fornecimento de energia em outras áreas do país, para começar, inclusive, da Grande São Paulo. Nós não temos saneamento básico na Grande São Paulo. Então, nós podemos investir em infraestrutura e, a partir daí, gerar emprego, é o que o Brasil está precisando nesse momento, em áreas já densamente ocupadas e incrementando, dando qualidade de vida para as áreas urbanas. Não vejo necessidade de integração dessa forma da Amazônia ao território brasileiro. Até porque nós sabemos que o que a Amazônia tem de mais valioso, eu insisto nisso, é essa floresta em pé, é a possibilidade de manutenção dessa sociodiversidade associada à biodiversidade que vai garantir ao Brasil uma posição estratégica, já que são poucos países no mundo, apenas 17 países megadiversos, o Brasil é um deles, que detém essa informação genética que se torna estratégica no mundo que desmatou grande parte das suas reservas ambientais e ecossistêmicas. Então, perder essa oportunidade é mais uma vez deixar o Brasil fora da história do século XXI, que seria de fato um prejuízo para as gerações atuais e principalmente para as gerações futuras.
Ouvimos Wagner Costa Ribeiro, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Carolina Fiorati, para a Rádio USP.